A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o Edifício Copan como elemento de urbanidade e diversidade. Para falar a respeito desse assunto, os nossos entrevistados são o arquiteto, pesquisador e professor Walter José Ferreira Galvão e o síndico do Edifício Copan, Afonso Celso Prazeres de Oliveira. Walter Galvão é doutor em arquitetura pela FAUSP com a tese Roteiro para Diagnóstico do Potencial para Reabilitação de Edifícios de Apartamentos Antigos. Em seu mestrado, também pela FAUSP, defendeu a dissertação Copan SP, a trajetória de um mega empreendimento da concepção ao uso, estudo compreensivo do processo com base na avaliação pós-ocupação. Walter, grato pela sua presença.
Obrigado pelo convite, agradeço e o prazer é meu de estar aqui com vocês.
Afonso Celso Prazeres de Oliveira é síndico do Edifício Copan desde 1993, sendo reeleito pelos moradores continuamente. Desde que assumiu a administração, o Edifício Copan se tornou o símbolo da cidade de São Paulo. O prédio é maior do que muitos municípios e o papel de síndico é equivalente a de um prefeito. O Copan está no Guinness Book como o maior condomínio residencial do mundo. Afonso, grato pela sua presença.
Obrigado pela oportunidade.
Pois é, nós temos aqui duas características envolvendo aí o Edifício Copan. Uma que seria pensar no prédio enquanto urbanismo e o outro que seria pensar o prédio enquanto administração. Senhor Afonso, o senhor é considerado talvez um dos administradores mais reverenciados aqui na cidade de São Paulo, justamente por administrar um prédio que tem aí 116 metros quadrados, né?
116 mil metros quadrados,
desculpa. O que significa isso?
Olha, a primeira é a diversidade. Em que pese lá no projeto original, o Oscar não tenha pensado nisso, ele pensou num projeto comercial, né? Ao longo do tempo, né? Se coloca dentro do prédio toda a diversidade social. Então você tem, eu brinco sempre, na minha garagem eu tenho desde o Fusquinha até a Mercedes blindada.
Quer dizer, é um prédio marcado pela diversidade, né? Diversidade étnica, diversidade de orientação sexual,
social,
né? Então, assim, esse talvez é um encantamento do Edifício Copan pelo restante da cidade?
Acredito que sim, porque isso passa até uma vibração diferenciada, né? Esse entre-choque, né? De cultura. Faz com que o Copan seja um prédio realmente diferenciado.
Porque o senhor é administrador, é formado em administração e química também, né?
Sim, química.
E foi subprefeito da Penha, né? Que é um subdistrito também, na administração do governo Jânio Quadros. Isso ajudou a pensar o Copan?
Sim, inclusive eu tenho uma lição que eu guardo até hoje do Jânio, na primeira entrevista que eu tive com ele, foi por volta de 6:30 da manhã, eu já sonado, né? Porque o homem gostava de trabalhar logo de madrugada. E ele me colocou uma situação, falou, olha Afonso, vamos fingir que você fez um grande jardim, né? A sua obra monumental, tá certo? E você no dia seguinte vem contemplar a beleza daquilo que você fez. E você, de repente, olhando para aquele gramado que estava na véspera verdinho, já tinha um rastro, né, de pessoas que já estavam amassando a sua graminha. O que, que você faria? Qual seria a sua iniciativa? Eu, sem pensar muito, cansado, né, porque eu tinha trabalhado até tarde no dia anterior, eu falei, bom, eu vou recompor o gramado. Ele falou, lê do engano. Você não vai ser meu administrador de jeito nenhum. Eu falei, ah, por quê? Só porque eu não brinquei com ele, só porque eu não votei no senhor e votei no lote. Não. Que pelo seguinte, você não tem a sensibilidade pública. Se alguém está mostrando para você que este é o melhor caminho, você deveria o quê? Recortar essa grama e abrir um caminho, porque foi isto que a população achou melhor. Seu projeto pode ter sido lindo, mas não era o melhor.
E isso é um pré-requisito para administrar o Copan?
Com certeza.
Quer dizer, quando a gente pega o Copan, hoje o Copan tem quantos moradores?
Aproximadamente 5 mil. Só numa unidade comercial tem 350 pessoas.
E lidar com... Porque assim, o que se percebe na sua administração é uma presença muito forte pessoal, de envolvimento na administração, né? O senhor fica lá praticamente 24 horas, mora dentro do edifício. Tem uma rede de televisão, de câmeras, né, que possibilita saber todos os movimentos dentro do prédio, né, nas áreas sociais. Como é que é lidar com as diferenças humanas, né, a diversidade?
Olha, o ser humano é muito complexo, nem sempre é muito fácil, né? Mas eu acredito que se há mérito no meu trabalho é ter realmente composto uma equipe extraordinária. Não só de conselheiros, que são 11 conselheiros, né? E a equipe que nós temos hoje de 104 funcionários treinados, preparados para qualquer tipo de eventualidade. Então, esse é o sucesso do Copan.
É, porque não utiliza terceirização, né?
Não,
são
não,
todos contratados.
Eu não acredito na terceirização. Você perde qualidade e perde segurança.
Walter, você desenvolveu, começou a fazer a sua pesquisa na época de mestrado, né? A partir de um material que o senhor Afonso acabou doando para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo daqui, né? É. Que seriam 1.189 pranchas, né?
Pranchas, é desenhos. Desenhos originais do projeto, dos projetos de arquitetura, de estrutura. Mas, na verdade, foi em decorrência da pesquisa que houve a possibilidade de ter tido essa doação da administração
do edifício. A partir da pesquisa.
Nós já tínhamos esse contato com Afonso Celso, com a administração do edifício Copan. Já estávamos lá no edifício fazendo a nossa pesquisa. E apareceu esse material, o Afonso resgatou esse material que estava para ser perdido, né? E nós demos a sugestão de que ele doasse esse material para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que ele ficaria aí para a posteridade, né? Ficaria...
Porque a sua pesquisa, ela teve o nome, né? Copan SP, a trajetória de um mega empreendimento da concepção ao uso e estudo compreensivo do processo com base na avaliação pós-ocupação.
Isso foi bem interessante, porque a pesquisa ela começou no ano de 2002, né? E era um momento em que o edifício Copan ele era carente de trabalhos acadêmicos. Quer dizer, o Copan ele era um ícone de crescimento da cidade de São Paulo, porque quando ele foi projetado em 1950, na década de 50 do século 20, né? Foi quando se efetivamente começou a construir a grande metrópole que São Paulo se transformou. Então, o Copan era um ícone desse crescimento de São Paulo. O Copan ele foi projetado por um arquiteto que dispensa maiores apresentações, que foi Oscar Niemeyer, né? Um dos maiores arquitetos da história da arquitetura brasileiro, né? E também, posteriormente, o Copan passou a ser um símbolo da própria decadência da região central da cidade de São Paulo na década de 80 do século 20, particularmente, e também da recuperação, da busca pela recuperação, aí já no final do século 20, início do século 21. Mas isso não atraía o público acadêmico para que se fizessem pesquisas no edifício. Então, eu e minha orientadora de mestrado, Sheila Ostein, que é professora titular aqui da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, assumimos esse desafio e contamos no edifício com a ajuda incondicional e com apoio incondicional do Afonso nessa nossa empreitada. Ele que já estava envolvido num desafio imenso, que era a recuperação física e social do edifício, ele nos apoiou assim, de uma maneira muito grandiosa nesse nosso desafio.
Porque, inclusive, na sua pesquisa, você trabalha muito as questões de acessibilidade, as questões ambientais também do Copan, né? De iluminação, acústica. Isso. Você faz um verdadeiro diagnóstico, né?
Sobre... nós fizemos uma avaliação, na verdade, o Copan fazia parte de uma pesquisa maior, que era avaliar o potencial do espaço edificado, já edificado, dos edifícios antigos no centro da cidade de São Paulo, né? E qual o potencial que eles teriam para atender as novas demandas, as demandas contemporâneas de habitação, né? Se eles atenderiam às novas exigências de uso.
Porque no seu doutorado você vai remete a essa questão.
Exatamente.
E você retoma o Copan nesse processo. Porque você vai trabalhar com a sua pesquisa, se chama Roteiro para Diagnóstico do Potencial para a Reabilitação de Edifícios de Apartamentos Antigos.
Quer dizer, nós fizemos um roteiro porque hoje, recentemente, nós tivemos aqui no Brasil aprovada uma norma de desempenho para habitações, para edifícios habitacionais. Né, que ela vai dizer quais os níveis de desempenho que a habitação deve ter em diversos itens, como desempenho acústico, desempenho térmico, segurança estrutural, etc., etc. E nós começamos essa pesquisa no meu mestrado, a partir de uma avaliação do edifício Copan à luz dessa nova norma. Né? Mesmo a norma ainda estava, quando nós começamos a pesquisa, em fase de estudos, né? E, posteriormente, nós avaliamos o Copan com os requisitos dessa norma e ele foi aprovado com méritos, né? Tal qual outros edifícios do centro da cidade de São Paulo.
Por exemplo, quando você fala que ele foi aprovado com méritos, quais seriam os méritos?
O Copan, por exemplo, atende todos os indicadores de bom desempenho acústico nos apartamentos que essa norma preconiza. Atende requisitos...
No caso, o fato das paredes serem mais grossas...
Exatamente, as paredes proporcionam um bom isolamento para ruídos aéreos, tem poucos problemas no que diz respeito ao desempenho acústico, tem pouco problema relativo a ruído de impacto, quer dizer, o morador está andando no andar de cima e você está ouvindo os passos desse morador na laje, o Copan tem poucos problemas nesse sentido... Né? Também a estrutura do edifício Copan já foi totalmente testada, até porque elas eram, as estruturas desses edifícios contemporâneos ao edifício Copan, elas eram superestimadas na época, né? Porque eles não tinham um controle. Aquilo foi um laboratório também para a aplicação do concreto armado, então eles chegavam a superestimar as estruturas para resistir aos esforços maiores, quer dizer, já há uma estabilidade estrutural no edifício. E outros itens, como iluminação natural, os apartamentos são extremamente iluminados, ventilação, etc., etc.
Agora, o Copan tem uma característica interessante, porque é o concreto armado na sua forma mais maleável, né?
Que é uma característica de Oscar Niemeyer. Né?
Exatamente.
Oscar Niemeyer, ele levava o concreto às últimas consequências nas suas formas inusitadas, né?
Agora, o Oscar Niemeyer também, muitas vezes, as suas obras sofrem críticas porque elas são muito belas externamente, né? Mas internamente, em termos de distribuição, apresentariam problemas para moradores. Então, você desfaz esse tipo de argumentação, né? em relação ao Copan.
Sim. Nós aplicamos no edifício Copan um método de avaliação que se chama avaliação pós-ocupação, que tem por característica inserir o usuário no processo de avaliação. Então, nós aplicamos algumas ferramentas para captar as opiniões dos usuários e assim o fizemos no Copan. E para os moradores, o Copan é muito bem avaliado. Quer dizer, os moradores gostam de morar e avaliaram positivamente o Copan em todos os itens. Quer dizer, nós não só fizemos uma avaliação técnica com indicadores normativos, como perguntamos para os moradores. E os índices de aprovação ao edifício são assim, magníficos, são muito grandes.
Uma vez o senhor Afonso me disse que quem experimenta o Copan, né?
Não, quem toma água do Copan.
Quem toma água do Copan sempre volta, né? Nunca mais quer sair, né? E é assim mesmo, né?
É assim. Eu brinco também, o que acontece no Copan fica no Copan. Sempre me pede para contar historinhas, nada de
histórias. As histórias do Copan ficam lá, né?
Ficam lá mesmo.
O senhor fez uma escolha musical aqui, seu Afonso, e a música que o senhor nos traz é Abertura e Morte de Amor de Tristão e Isolda. aí interpretada pela Maria Callas. Vamos ouvir, depois o senhor fala o porquê da escolha?
Tá bom, vamos lá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.